Revista Justiça Entrevista.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou recentemente que negocia com o Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, para reduzir o preço dos combustíveis, gás e da energia elétrica ainda este ano, em que planeja disputar a reeleição. Para comentar sobre o assunto, conversaremos com o advogado, professor e presidente da Comissão de Direito Tributário e Constitucional da OAB de São Paulo, subseção do bairro Pinheiros, doutor André Félix Ricota de Oliveira. Doutor André, seja bem-vindo à Rádio Justiça, obrigado por nos atender.
Bom dia, eu que agradeço o convite, é uma honra e um prazer para mim.
O problema é tributário, essa questão de poder baixar o preço do combustível, do gás e da energia elétrica. Já que foi dito na possibilidade de reduzir o valor do ICMS, os 27 governadores brasileiros, eles não querem perder receita, são mais de 27 bilhões de reais. É possível reverter esse impasse com essa redução de impostos e baixar os preços dos combustíveis, doutor André Félix Ricota de Oliveira?
A questão é complexa, né? Não tem nenhum problema jurídico, né? Através de uma proposta de emenda constitucional, através de uma emenda constitucional, alterar, né, essa questão da lei de responsabilidade fiscal, onde você reduz um tributo e é obrigado a encontrar uma compensação para manter um equilíbrio fiscal nas contas públicas. O problema é que a União Federal detém, né, conforme nosso sistema tributário nacional, detém a maior parte dos tributos, tem a maior competência tributária. Os estados têm uma competência tributária pequena, eles têm apenas 3 tributos, onde o ICMS é o maior representante, né, a maior fonte de arrecadação dos estados. Então, os estados, caso reduzam o ICMS, né, porque essa PEC vai criar uma faculdade, né, não é obrigatório reduzir o ICMS sobre combustível, sobre energia elétrica, sobre gás. Não, os estados têm muitos que são deficitários. Eu não sei como eles manteriam seu equilíbrio fiscal, né? Essa é uma questão importante.
Certo, porque mesmo que haja esta redução do ICMS nos estados, isso é por um certo período. Depois voltaria todo novamente a elevação dos preços dos combustíveis e a exemplo do gás e da energia elétrica, doutor André.
A proposta é que seja temporária, né? Não é uma imunidade tributária que a PEC vem determinar, né? Então seria algo temporário, né? E uma faculdade às unidades federativas. Então, por determinado tempo, reduziria o ICMS sobre os combustíveis, energia elétrica, o gás, sem nenhuma responsabilidade fiscal, e depois passaria a exigir. Mas temos outras questões, né? Como os estados arcariam com as suas contas, né? A maioria dos estados hoje são deficitários, não mal conseguem ter a sua independência econômica e financeira. Então, essa é uma questão que deve ser pensada.
Mas como pode ser feito isso aí? Porque o problema, o valor, segundo analistas, tributaristas, economistas, dizem que essa inflação é mundial, né? Ela é importada por causa da regulação do preço em dólar dos combustíveis. E é possível dar essa mexida aqui dentro do Brasil, doutor?
O problema é possível. Essa PEC não tem nenhum problema jurídico, como eu falei, não tem nenhum problema de inconstitucionalidade, porém existem problemas fiscais, financeiros e econômicos. A PEC não atinge o problema estrutural, né, o motivo efetivo do aumento, né, dos combustíveis, né? Então ela apenas vai enxugar o gelo por um tempo. Tem-se a ter uma redução da inflação, um impacto na redução da inflação no primeiro momento, mas como será temporário também essa redução, voltará tudo. Então, tudo também fica nesse campo, né? Das possibilidades do efetivo resultado.
Perfeito. No caso da energia elétrica, foi por causa da seca que tivemos o ano passado e que muito se falou na possibilidade de apagão. Daí vem o uso da termoelétrica, que é o gás, o carvão e o diesel, né? o gás natural e o diesel. Por isso que houve essa elevação. Daí, o ICMS tem relação?
É, tem. Até o Supremo já decidiu, né? Que a energia elétrica, como é um bem essencial, não pode ter uma tributação muito elevada do ICMS. A energia elétrica é um dos bens, né, que sofre maior tributação do ICMS. O ICMS deve respeitar o princípio da seletividade. Quanto mais essencial o produto, menor a incidência do imposto. Quanto mais supérfluo o produto, maior a incidência do imposto. Porém, isso nunca foi respeitado na história do Brasil. O Supremo Tribunal Federal, no ano passado, decidiu que é inconstitucional a energia elétrica ter alíquota superior à alíquota média do imposto. Porém, está modulando os efeitos dessa decisão para 2024, para não impactar os estados. E, para mim, eu acho bem esquisita essa modulação de efeitos.
Estamos conversando com o advogado, presidente da Comissão de Direito Tributário e Constitucional da OAB de São Paulo, subseção de Pinheiros, doutor André Félix Ricota de Oliveira. Ele que fala da possibilidade da PEC ser votada no Congresso Nacional, a proposta de emenda à Constituição, na tentativa de baixar os preços dos combustíveis, o gás de cozinha e da energia elétrica. Doutor André Félix Ricota de Oliveira, no início da entrevista o senhor disse que a maior arrecadação fica com o governo federal. Os estados ficam com uma menor parte, já que tem que distribuir para 27 federações, 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, para o governo federal, no entendimento do senhor, era ele quem teria maiores condições de dar descontos de outros tributos, impostos, taxas e contribuições para poder baixar esse preço do combustível?
É assim, como que funciona a partilha das receitas no Brasil? A União Federal fica com 70% do produto de arrecadação advinda de tributos. Os estados ficam em torno de 25% e os municípios em torno de 5% do total da arrecadação. Então, em tese, a União Federal teria mais possibilidades, mais margem de redução de tributos. Em tese, porque também precisa responder o equilíbrio fiscal, né, manter as contas públicas em dia. Porque hoje a União Federal, os estados, os municípios são grandes devedores. Então, tudo isso é em tese. O problema de você reduzir determinado tributo sem a efetiva compensação em outro tributo pode gerar esse desequilíbrio fiscal. Mas o ideal é que a gente, e o que todo cidadão brasileiro deseja, é uma redução da carga tributária brasileira, que está entre as maiores do mundo, né?
Qual é a dificuldade, no entendimento do senhor, doutor André, de acontecer essa reforma tributária que todos falam que vai fazer bem para o país, para o cidadão que consome, sobretudo para o cidadão pobre que gasta boa parte do seu dinheiro com pagamentos de impostos inseridos nos alimentos, nos produtos alimentícios. Qual é a dificuldade?
A grande dificuldade primeiramente, é política, e também não pode fazer uma reforma tributária sem antes realizar uma reforma administrativa. Então, primeiro, temos que fazer uma reforma administrativa, visualizar o tipo de Estado que queremos, que país que queremos, e tentar equalizar as contas públicas. Dentro desse gasto que nós desejamos que o Estado tenha para realizar as suas finalidades sociais, suas finalidades políticas, aí sim pensar num sistema tributário que consiga arcar com essas despesas públicas, mas diante de uma reforma administrativa primeiramente. Então, teríamos que fazer uma reforma política, depois uma reforma administrativa, para depois pensar numa reforma tributária.
Mas não tem avanço nessas três reformas possíveis no Congresso Nacional há muito tempo, né? Houve apenas umas coisas pontuais anos atrás, nos governos Fernando Henrique e Lula, da reforma tributária, né? E não há um avanço nisso daí, do jeito que precisa ser feito, como quer a PEC 110 agora, no que está no Senado Federal.
É, exatamente. Não há uma discussão efetiva de uma reforma tributária, de qual sistema tributário seria melhor para o desenvolvimento econômico do país, né? O desenvolvimento das indústrias, desenvolvimento do comércio, desenvolvimento do serviço. Apenas há propostas de aumentos de carga tributária, propostas que mostraram que não, efetivamente não trouxeram resultados, né, para o desenvolvimento econômico e social do país. Como você bem colocou, né, nós temos um sistema tributário que ele é regressivo. Né? Quem tem pouca capacidade econômica arca proporcionalmente mais tributo do que quem tem muita capacidade econômica e capacidade financeira. O sistema tributário brasileiro, ele, infelizmente, privilegiou a tributação sobre o consumo, alta carga tributária sobre o consumo, e uma carga tributária não tão elevada sobre renda e patrimônio. Países desenvolvidos exoneram a cadeia produtiva, exoneram a tributação sobre o consumo, têm uma carga baixa sobre o consumo, e aumentam a carga tributária sobre renda e patrimônio. Assim, para tributar mais de quem tem mais e menos de quem tem menos. Porém, no Brasil, então, teria que ter toda uma discussão. Mudar tudo que está aí, né? Aumentar a tributação sobre a renda e patrimônio, exonerar as cadeias produtivas, exonerar a tributação sobre o consumo, que quem acaba ficando com esse ônus financeiro é o consumidor final. É o cidadão brasileiro.
Uma reforma tributária, doutor André Félix Ricota de Oliveira, faria com que baixassem a quantidade de tributos, que são cerca de 70 que o empresariado brasileiro paga, e com isto, com essa redução, haveria geração de novos postos de trabalho?
Se for uma reforma tributária que discuta esses pontos, de reduzir efetivamente a carga tributária, e privilegiando a tributação sobre a renda e patrimônio, entretenimento e consumo, aí sim, teríamos esse desenvolvimento, teríamos um aumento dos postos de trabalho, um aquecimento da economia, né? Teríamos mais investimentos também, tanto interno como externo, né? Precisamos de mais segurança jurídica aqui no país, né? Porque vem a proposta, entende-se que vai reduzir, ou imagina-se reduzir a carga tributária, mas depois o Poder Legislativo começa a fazer emendas constitucionais, começa a alterar todo o sistema tributário nacional, aumentando a carga tributária. Então, no Brasil também tem esse problema, né? De segurança jurídica, né? Os sistemas jurídicos, eles não permanecem por muito tempo sendo respeitados. Essa é uma questão que deve ser debatida também.
Isso aumentaria o consumo e, consequentemente, a produção na indústria brasileira, porque o cidadão comeria mais, gastaria mais, compraria mais, viajaria, construiria, a roda giraria, é isto?
É importante, né, aquecer a economia, né, o dinheiro circular. E uma das formas é reduzindo a carga tributária. Nós temos que ter em mente que os sistemas tributários dos países, eles competem entre si. Então, se o Brasil tem um sistema tributário que tem uma carga tributária elevada, com insegurança jurídica, e os países vizinhos aqui da América Latina têm cargas tributárias menores e com mais segurança jurídica, tende-se os investimentos irem para os países vizinhos. Então, é uma coisa que deve ser discutida. Então, se nós reduzirmos a carga tributária, fizermos um sistema tributário menos complexo, e que ajude o investidor, que ajude o desenvolvimento do trabalho, o aquecimento da indústria, né, que a indústria vem perdendo espaço, vai gerar empregos, o dinheiro vai circular e, com isso, vai aumentar o consumo também.
Muito bem. Nós conversamos com o professor, o advogado, presidente da Comissão de Direito Tributário e Constitucional da UAB de São Paulo, a subseção do bairro Pinheiros, na capital paulista, doutor André Félix Ricota de Oliveira. Ele que falou a respeito da negociação lá no Congresso Nacional sobre uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC para reduzir o preço dos combustíveis, gás de cozinha e energia elétrica. E falou também sobre a possibilidade das reformas acontecerem aqui no país. Doutor André, os agradecimentos, um bom dia ao senhor, muito obrigado.
Bom dia, Turfilho, eu que agradeço o convite e estou à disposição de vocês.